Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações e Matemática Simbólica. Vamos iniciar com um relato muito sucinto do que está se passando neste momento, 21 de maio, aqui no Rio Grande do Sul, com essas enxurradas, enchentes que cobriram 90% do nosso estado. Varreram do mapa cidades inteiras e causaram todo tipo de situação catastrófica. Nesse momento, as águas recuaram muito. Elas, aqui em Porto Alegre, por exemplo, no domingo eu consegui ir até a área sul, até Schoenstatt, santuário, indo pelo Guaíba, pela orla, toda a orla. A cidade foi construída de tal forma depois da enchente de 41, que as rodovias sul e norte servem como grandes muralhas, foram erguidas muito acima do nível do rio. A parte vulnerável é aquela parte de 2 quilômetros da área central, né? Temos bairros nesse momento ainda debaixo d'água. Humaitá e outros estão debaixo d'água ainda. A situação é muito delicada, muito difícil. Diferente da pandemia, que nós tínhamos a restrição, mas os caminhões com mantimentos iam, vinham, as rodovias funcionavam, dessa vez não. O estado ficou isolado em si mesmo e com relação aos outros também. Há 15 dias muitas pessoas não trabalham, estão voltando agora a trabalhar. Lojas, restaurantes, fábricas. Além das águas que cobriam tudo, e nós não tínhamos uma ideia do que poderia acontecer quando elas baixassem. Naquele momento, a grande ocupação era salvar vidas. E nesse sentido, houve um empenho imenso a partir da Defesa Civil da cidade, que está fazendo um trabalho maravilhoso, a partir do apoio de irmãos que temos no Brasil inteiro e fora do país, como vocês, que têm nos ajudado tanto. Mas aquele primeiro momento passou, de perplexidade, um momento de não acreditar no que estava acontecendo. Nós não imaginávamos realmente que algo daquela, numa proporção tal, pudesse ocorrer aqui. Já tivemos muitos problemas de enchentes, mas nada igual para comparar. Após esse primeiro momento, agora as águas baixaram. Hoje a rodoviária da cidade já estava seca. Muitos lugares já podemos transitar por muitos lugares da cidade. Hoje já tem alunos aqui no instituto presencialmente acompanhando aulas. Então agora começa um outro momento, que é um momento que sabíamos da dificuldade, sanitaristas, engenheiros. As equipes que trabalham na reconstrução já haviam anunciado as medidas e os cuidados. E realmente é muito grave. Agora que as águas baixaram, em grande parte, na maior parte dos lugares, estamos tomando contato com isso. Um momento muito, muito complicado. Se considerarmos a historicidade desse povo, do povo gaúcho, a partir das missões guaraníticas, depois da chegada dos jesuítas até os nossos dias, nós encontramos um povo muito arraigado à terra. A identidade dele está ligada à terra. Depois, com o processo de urbanização, os gaúchos que vêm para as grandes cidades, a terra, muitos os apartamentos, as casas, passam a cumprir muito essa identidade com a terra. Daí a dificuldade de muitos a saírem de suas casas. Defesa Civil tendo que tirar a pessoa de casa e ela querendo ficar dentro da casa dela. Ou seja, parte da identidade balançou muito forte. E com isso, nesse momento, aquela tradição gauchesca, né, bairrista, afetuosa também, ela veio à tona, né? Estão todos, a maioria das pessoas que você encontra pelas ruas, pelas aldeias, pelas cidades, estão fazendo um apoio mútuo, cada um tentando levantar o ânimo do outro diante do abalo que houve, que é seríssimo. 500 mil pessoas fora de suas casas, num estado de 11 milhões e poucos de habitantes, é realmente algo completamente desproporcional para as enchentes que nós já passamos. Empregos, problemas de saúde. Nesse momento, os nossos hospitais estão lotados com problemas respiratórios, de cunho respiratório. Muitas pessoas. É que é algo que já se espera quando há enchente, né? Infecções de pele, todo tipo de gastroenterites. E o frio. Ontem, quando eu fui para casa, ainda fui num abrigo prestar atendimento e estava 12, 13 graus na noite de ontem. Né? Então é um quadro realmente muito grave, muito sério e que vai exigir todo o nosso empenho. Mas temos, no meio de tudo isso, muitos elementos importantes. Lembrem que quando há um forte tracionar da base categorial, num povo como este aqui, que é muito atrelado a ela, realmente a situação é gravíssima. Se nós percorrermos a história nos vários lugares do mundo, de povos que passaram por isso, como, por exemplo, o povo japonês, que ao término da Segunda Guerra, e além disso, as bombas atômicas que eles receberam, foi um povo que também passou, estava devastado, recebeu ajuda de seus vizinhos. Observem bem quem são as vizinhanças, não é? Como nós trocamos de patamar, as vizinhanças têm um certo fôlego para ainda atender o que estamos passando. Mas quem muda de patamar, sabe, não tem como levar a vizinhança, não é? Então, a vizinhança tem um certo fôlego por um certo tempo. A resposta terá que ser dada agora pelo povo gaúcho. Vai querer fazer, por exemplo, como fez o povo japonês, que trabalhou, arregaçou as mangas e disse: nós vamos voltar à convivência dos nossos vizinhos, como fez a Itália, pós-Mussolini, também completamente devastada. Ao ser ajudada, ela agradeceu e retornou ao seu status anterior. Lisboa, a linda Lisboa que visitamos numa jornada de estudos, completamente destruída, não é? O maremoto e terremoto em 1700, a mesma coisa, toda a geração pombalina ajudou na reconstrução. Os gaúchos, pelo que estamos vendo neste momento, estão respondendo a isso também. Por onde você passa na cidade, hoje eu fui atender um hospital lá no outro lado da cidade, longe daqui, e notei que por onde eu passava, pessoas nas calçadas, varrendo, limpando, lavando, os restaurantes botando as cadeiras para fora, higienizando tudo o que podem, quer dizer, um ajudando o outro. Isso é comovente de ver, essa ajuda. E a ajuda de dos nossos irmãos do Brasil inteiro se mobilizaram. Onde você vai aqui pela cidade, você vê caminhões-pipa levando e trazendo água. Você vê pelo DDD que mandaram caminhão-pipa de todo lado. Carros de bombeiro, polícia, ambulância, helicópteros. Então, além da gratidão e da grande comoção em torno de tudo isso, uma lição. É importante que esse sofrimento que a gente está passando aqui sirva de lição para os nossos irmãos do Brasil inteiro. Né? Quando eu fui a fazer o workshop em Guaramiranga, no retorno à Fortaleza, 3 horas de chuva na cidade praticamente inundaram aquela linda cidade de Fortaleza, uma cidade da dimensão de Porto Alegre. Recife, São Paulo, Belo Horizonte, as nossas grandes cidades e as pequenas do interior. É importante que a gente tenha, que isso sirva de um grande aviso, terrível aviso, mas importante, para que a gente possa cuidar e minimizar pelo menos estragos como esses. Para quem vive aqui no Rio Grande do Sul, o momento é muito, muito difícil, em todos os aspectos. A solidariedade é muito grande, o amor entre todos é muito grande, e isso comove os jornalistas que estão aqui, de vários lugares do mundo, eles colocam isso como um elemento. Poucas vezes viram o povo abraçar-se dessa maneira, e é o que está acontecendo, né? A tradição desse momento. Da nossa parte, claro, o meu agradecimento a todos vocês, que são nossos irmãos queridos pelo Brasil, que prontamente socorreram o nosso estado. Vamos então, agora eu vou chamar o professor Clailton para ele fazer a resenha da nossa aula passada e depois vamos para a nossa aula de hoje. Boa noite, professor Clailton, por favor, pode iniciar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula na semana passada foi dia 14 de maio. O tema foi A Mente Pacificada. O professor iniciou falando sobre seletividade. Ele fez uma descrição panorâmica sobre o que aprendemos com a sociedade desde a infância: os valores, o que é bom, os modos de agir coerentes com determinados contextos, o comportamento em geral. Ele pontuou também que, pela dubiedade de alguns elementos e por outros motivos, algumas coisas, às vezes até nocivas, acabam passando nesse processo. E conforme nos desenvolvemos, é natural que novos ajustes estejam sempre sendo realizados a tudo isso. A seletividade é um mecanismo que pode nos ajudar na aproximação ou afastamento de um elemento. Por exemplo, se passamos em um local onde ocorreu um acidente de automóvel, tem pessoas nervosas e, né, toda aquela movimentação, mas nós percebemos que o socorro já está sendo providenciado por profissionais, então podemos dizer para nós mesmos: isso não tem nada a ver comigo. Se dependesse de mim, eu não gostaria que coisas assim acontecessem. Com isso, não ocorre uma anulação e nem uma negação do que houve, apenas um reconhecimento que, se dependesse de nós, situações assim não precisariam existir. Em outro exemplo, encontramos uma criança feliz levando um cartão do Dia das Mães, e então pontuamos: isso tem a ver comigo. Em um vídeo, vimos o exemplo de uma moça que iria se casar. Essa moça fez uma recapitulação dos belos momentos que passou junto com o noivo e toda a trajetória que percorreram até aquele dia. No filme Post-it também acompanhamos as seleções sendo realizadas pelos personagens. Por fim, o professor nos lembrou que, se determinados contextos não trouxerem aquilo que possa ser pontuado como tendo a ver conosco, podemos resgatar na memória alguns desses elementos, e pode ser coisas aparentemente simples, como uma xícara de café, um abraço, etc. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton. Vamos agora ao presente, que vocês recebem todas as aulas quando trabalhamos ao vivo, né? Vamos recuar à década de 70, uma década muito cheia de contrastes aí nas nossas vidas, né? O Brasil vivia outra situação política de exceção e eram dias de passagem, porque logo nos anos 80, nós teríamos outras condições, outros modos de viver nesse país. Nos anos 70, nós tínhamos aqui no país um dos nossos mais queridos e mais famosos compositores. Já era um homem de idade, ele já tinha quase 70 anos naquela ocasião, foi em 1978, então ele tinha, já tinha quase 70 anos nessa época. E ele sempre, a vida inteira, ele passou por questões financeiras muito, muito duras. Morou em favela. A perda da mãe dele foi algo que nunca ele conseguiu lidar muito bem com isso. E, por volta dessa idade, imagina, 60 e tantos anos, ele passa por muitos problemas financeiros e é obrigado a retornar a viver com o velho pai dele, que já era um homem muitíssimo mais velho. E, naquela ocasião, imagina que ele vai lançar o primeiro disco dele. Foi o disco foi ele já tinha Foi em 74 que ele lança o primeiro disco dele, já um homem maduro. Com 60 anos é que ele vai lançar o primeiro. Depois, que tinha o próprio nome dele, Cartola. E depois publicaria um segundo. Mas esse primeiro, tem essa canção que nós vamos ver, que é belíssima, que foi interpretada no mundo inteiro por muitos compositores e cantores. Ele diz a lenda, né? Não se sabe se foi realmente isso que fez com que ele fizesse a música, mas é isso que é disseminado. Ele tinha uma enteada chamada Creusa. A Creusa era Creusa com R. Ela era uma menina impetuosa e queria sair de casa, queria viver o mundo no Rio de Janeiro, não queria ficar ali como ele no Catete com o pai dele, como ele acabaria, né? Retornando ao Catete. Ela queria viver a vida dela, uma garota cheia de vida, e ele então escreve essa canção dando vários conselhos à enteada. Vamos ouvir essa, que é um. Aliás, ele está ao lado do pai dele e quando ele canta esta canção. Vamos partilhar a tela aqui.
Hein? Mas qual é o seu gosto? O ruim.
Ah, bom.
Ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo virás de mão. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, mundo. É um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. Cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com os teus pés.
Nossa homenagem ao querido Cartola. Um privilégio para nós termos alguém como Cartola entre nós, né? Pronto, agora vamos começar a nossa aula de hoje. Durante a história recente da humanidade, nós tivemos uma tentativa, uma busca de dialogar áreas do saber humano. Isso vem logo depois da Idade Média e se aprofunda até os nossos dias. Então, por exemplo, a conversação da política com a economia, de ambas com a pedagogia, com as religiosidades, a ciência, e as áreas começaram cada vez mais a tentar entender. Num dado momento, por exemplo, durante o Renascimento, isso alcançou uma dimensão tão ampla que se tinha a ideia que o ser humano era um todo coerente. E se buscava por isso, aliás, as melhores indicações eram no sentido da nossa coerência, da nossa sensatez. Só que isso, aqueles que trabalhavam com a alma humana, que tinham no seu ofício o aprofundamento da convivência com o ser humano e sua intimidade, isso poucas vezes convenceu. E quando convenceu, foi em áreas remotas, episódicas, eventuais. Na maior parte do tempo, não foi assim que isso se mostrou. A tentativa de engessar o ser humano nessa coerência causou muitos danos, tanto àqueles que tentaram esse engessamento, quanto àqueles que padeceram com isso. No nosso trabalho de hoje, nós veremos um exemplo de como estes elementos da afetividade, da espiritualidade, das intencionalidades, como isso atravessa o paredão rochoso da lógica mais dura e coerente, das regras mais exigentes. Parece que a alma humana, o espírito, insiste em navegar pelas estrelas. Por mais que tenhamos, em alguns momentos na história da humanidade, a ilusão de que poderiam ser aprisionados. Na Catalunha, uma jovem cineasta chamada Patrícia Font, isso em 2014, naquela linda terra dos países da Catalunha, ela reuniu dois maravilhosos atores conhecidos na região. Anotei o nome deles, a Alejandra Jiménez e o Daniel Grau. E construiu com eles uma exemplificação belíssima que nós acompanharemos agora. O filme começa mostrando a linda cidade de Barcelona, com as suas avenidas, seus prédios históricos, né? Ao fundo, vocês podem ver à direita aquela basílica maravilhosa da Sagrada Família de Gaudí. E a Alicia, que é essa moça, ela está caminhando, ela está tratando dos preparativos do casamento dela, que será no mês de abril, logo adiante. Portanto, estão atravessando o frio europeu, final do inverno, e ela para numa cafeteria para tomar um café e se esquentar. Essa cafeteria existe, ela é histórica, El Surtidor, e é um dos pontos de visitação, aliás, da cidade. E ela entra nessa cafeteria e, ao pedir um café, um rapaz chama pelo nome dela. Esse rapaz que chama pelo nome dela foi alguém a quem ela muito amou. Muito. Eles tiveram uma relação muito profunda, muito bonita, mas por coisas da vida, cada um tomou seu caminho. Ela desejava muito ter filhos, ter uma família. Ele preferiu outras coisas e, por conta também disso, cada um acabou tomando um caminho. Vamos iniciar então com esta obra e depois nós conversaremos com autores que vão trazer, para além disso, outras ilustrações.
Me da igual que ahora se lleven la banda, me parece una horterada. Los manteles blancos y punto. Sí, blancos. Blancos, clásicos. Sin colorines, sí. A ver, que es una boda, no una fiesta infantil. ¿Y qué pasa con las dalias? Vale, llámame luego. Hola, un café con leche para llevar, por favor.
Alicia.
Javi. Hola.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien, muy bien. Ahí. ¿Y qué? Muy, muy liada.
Mucho. Sí, es que, bueno, estoy preparando mi boda.
Sí, ya me han dicho que te casas.
Sí.
Enhorabuena.
Gracias.
1:30.
Sí. Voy corriendo que tengo mucha prisa.
No, ¿te vas ya?
Sí.
Quédate un rato, ¿no? ¿Por qué no te tomas ese café conmigo?
Bueno.
Bien, está bien. La operaron de la rodilla hace un mes.
¿En serio?
Sí, pero está muy bien. Bueno, aún me pregunta por ti de vez en cuando.
Dale un besazo de mi parte.
Sí. Eles vão conversar, são amigos, não é? Viveram juntos. E nada impede de uma amizade bonita prosseguir, continuar. Durante um longo tempo na história da humanidade, vários autores imaginavam que seria possível que ordenássemos as coisas de tal maneira que, com a mente clara, razoável, ponderada, pudéssemos separar as coisas, afastar paixões e elementos que tornariam a vida caótica e aleatória. Um desses personagens foi Spinoza. Alguns de vocês lembram da viagem de estudos que fizemos. Estivemos em Amsterdã e lá passamos, havia sinagoga, não é? E na frente a Spinoza, aliás, que não podia mais frequentar aquela sinagoga, foi afastado dela. E por defender que Deus não é como Descartes, por exemplo, afirmava, não é? Que Deus é uma unidade, está em tudo, em todas as coisas, a sua própria substância. Pois Spinoza foi um homem que achou que poderíamos sim conseguir separar e compreender. Aliás, ele achava que a própria felicidade dependeria disso, que teríamos que afastar do caminho os elementos oriundos dos sentidos e também das nossas opiniões, e levarmos em conta aquilo que vem das nossas intuições, do nosso raciocínio e da intuição do raciocínio, mas isso teria que passar por uma autoanálise muito rigorosa, uma autoanálise consistente, profunda desses elementos. Ele escreveu isso, o Tratado da Correção do Intelecto, em 1657 até 1960. Ele era um menino, tinha entre 25 e 28 anos, e na publicação recente, que só agora, não faz muito, tivemos acesso a esses textos do Baruch Spinoza, veio acompanhado de um aviso ao leitor. Não se sabe exatamente quem escreveu o aviso ao leitor, provavelmente algum amigo muito próximo e familiar à obra de Spinoza. Olhe um aviso que é dado a nós leitores quando vamos nos aproximar deste Tratado da Correção do Intelecto. Lembrem, os anos 1600. O Tratado da Correção do Intelecto, que aqui, benévolo leitor, te apresentamos, inacabado, foi redigido pelo autor há muitos anos. Sempre foi sua intenção terminá-lo, mas ocupados com outros empreendimentos e, afinal, vitimado pela morte, não conseguiu levá-lo ao fim desejado. Ele morreria bem depois, né? Mais de 20 anos depois. Entretanto, como contém muita coisa notável e útil, que não duvidamos ser proveitosa a quem sinceramente procure a verdade, não quisemos privar-te dele. E foi também para que te dispusesses a perdoar os vários pontos obscuros, rudes, imperfeitos, os quais por vezes ocorrem, que desejamos prevenir-te com esta informação. Adeus. Spinoza, com o Tratado da Correção do Intelecto, ele pontua de maneira muito consistente, metódica, como era de seu hábito desde cedo, imagine com 25, 26 anos. Ele tenta corrigir os nossos enganos, os nossos muitos erros. Vamos ver como ele faz isso? Isto é ilustrativo, pois essa lição de Spinoza, tirando alguns elementos, acrescentando outros, foi uma tentativa da humanidade por muitos séculos. Se funciona ou não, basta que olhemos o mundo ao redor e teremos uma ideia disso. Bom, então primeiro ele faz uma compilação dizendo que ele procurou dirigir os pensamentos todos para um lado enquanto trabalhava essas questões. Daí ele diz: conhecemos então qual é a melhor percepção, com cujo auxílio podemos atingir a nossa perfeição. Ele fala de perfeição é afastar os nossos dilemas, as nossas dúvidas, oriundas dos sentidos, oriundas das nossas crenças. Depois, o primeiro caminho no qual a mente deve insistir para começar bem vem a ser continuar conforme a norma de alguma existente ideia verdadeira a investigar, segundo leis certas. E aqui temos um problema praticamente intransponível. O que seria isso numa época, por exemplo, como a dele, e muito mais como a nossa? De que ponto de vista eu posso partir como uma lei certa, verdadeira? Isso pode ser talvez assim para mim? Mas não me exime de erros, de enganos? Mas ele acreditava que sim, que a mente poderia ter acesso a isso e que isso seria uma verdade consistente. Para fazê-lo bem, o método deve fornecer o seguinte: primeiramente, distinguir a verdadeira ideia de todas as outras percepções, coibindo a mente para que não se ocupe com estas. O que seria uma ideia como essa? Ele, por exemplo, acreditava num Deus que Descartes já não acreditaria. Ele estaria certo, Descartes estaria errado. Considerem-se levarmos isso para as outras áreas das nossas vidas. Em segundo lugar, dar as regras para que percebamos, segundo tal norma, as coisas desconhecidas. Depois, estabelecer uma ordem a fim de não nos cansarmos com inutilidades. Depois que conhecemos esse método, vimos agora, em quarto lugar, que ele será perfeitíssimo quando tivermos a ideia do ser perfeitíssimo, Deus. Portanto, desde o começo se observará principalmente que devemos chegar o mais cedo possível ao conhecimento deste ser. Não foi o único filósofo que tentou isso. No Tratado da Correção do Intelecto, muitos, muitos se ocuparam, muitos tentaram. Quando, no entanto, chegava o cotidiano da vida, aliás, ele pedia cuidado ao cotidiano, o que acontecia? Parece que tudo se desarrumava, como, aliás, aconteceu com ele, né? Quando ele foi expulso, quando foi excomungado, por defender um Deus que, para a época dele, era inadmissível, era inconcebível, e que hoje é um Deus que permeia grande parte das religiosidades pelo mundo. Bem, no vídeo que estamos acompanhando, da Patrícia Fon, esse casal, ela vai se casar, ele está esperando alguém nessa cafeteria. Eles, por exemplo, conseguiriam arrumar todas as coisas de tal forma que esse encontro fosse carinhoso, que as coisas acontecessem conforme uma métrica exata e perfeita das coisas e que tudo se caminhasse bem? Isso é possível? Ou será que é possível que tenhamos uma aproximação, sempre por ajustes, sempre buscando melhores premissas, desenvolvimentos, de acordo com cada época? Não parece ser mais adequado ao modo de ser humano? Vamos prosseguir, vamos ver o diálogo que Alicia e o Rabi têm nesse hub histórico de Barcelona, né?
¿Y qué tal todo? ¿Qué tal el trabajo?
Muy bien. Bueno, me han hecho jefa de departamento.
¿En serio?
Sí.
¡Qué bien!
Sí.
Joder, por fin.
Por fin. Y estoy muy contenta, porque creo que se me da muy bien.
Qué bueno, me alegro mucho, de verdad. Te lo mereces.
Bueno, ¿y tú qué haces?
Yo no te lo vas a creer. Me rendí al final.
¿Trabajas en la imprenta?
Sí.
¿Con tu padre?
Sí.
Pues sí que es difícil de creer, ¿sí?
Ya lo sé, ya.
No, siempre decías que eso era imposible.
Para que veas.
¿Y qué pasó?
Bueno, estuve un año dando vueltas por el mundo y cuando volví a mi casa no tenía nada. Necesitaba trabajar. Y como de momento de escribir no he conseguido vivir, pues... Pero vamos, que no está tan mal, ¿eh?
Pues ¿quién lo iba a decir?
Eso no es todo.
¿No?
He dejado de fumar.
No. ¿En serio? Eso es mucho más difícil de creer.
Te digo. 6 meses llevo.
Bueno, pues te felicito.
Gracias. ¿Y la boda qué? ¿Para cuándo?
Para abril.
San Jordi.
Sí.
Claro. Me alegro mucho, de verdad.
Muchas gracias. ¿Tú estás con alguien?
Sí.
¿Y la conozco?
No, qué va. La conocí en Chile. Una trotamundos como yo.
Oh, qué romántico. ¿Y de dónde es?
De Buenos Aires.
¿Pero se ha venido a vivir aquí por ti?
Sí.
Pues debe de estar muy enamorada.
Bueno, eso dice.
Ainda que filmado na Catalunha, com idioma catalão, eles falam espanhol todo o tempo. As duas línguas são muito faladas lá, são oficiais, né? Na Catalunha, em Barcelona. À medida que a conversa se aprofunda e ela toma conhecimento que ele também tem alguém na vida dele, que ele mudou de ideia, disse que não quer trabalhar com o pai na gráfica, mas que retornou de viagem, conheceu uma moça no Chile, que ela é de Buenos Aires, que ela veio com ele e que está com ele, e também deixou de fumar, e ela estranha. Ela achou que conhecesse bem, mas essas surpresas, essas novidades, uma atrás da outra, começam a mudar certos elementos. É possível que nas nossas relações humanas, então, consigamos manter uma métrica que filósofos como Spinoza, no Tratado da Correção do Intelecto, e outros, Kant e muitos outros, nos disseram que seria possível em certas bases, em certas formas? Ou será que agora, com o passar dos séculos, já estamos mais prontos a entender que a nossa alma venta muitas vezes para além desses parâmetros? E que compreender e fundamentar isso, tentar conviver com isso, talvez seja um elemento humano, condizente conosco. Não significa fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas aprender elementos mais suaves e condizentes para as nossas vidas. Cerca de 170 anos depois que aquele garoto de 25, 26 anos, que foi Baruch Spinoza, escreveu seu Tratado da Correção do Intelecto, acontece na França um episódio que marcaria a filosofia, a literatura, aliás, feito por outro garoto, também com 25 anos, na ocasião, que foi Victor Hugo. Na estreia de uma das peças, Cromwell era uma peça sobre um general, um oficial militar inglês. Ele faz um prefácio a essa peça. No início, aliás, ele disse que seriam poucas folhas, muito rápido, mas não foi nada disso. Foi um volume inteiro que ele faz de prefácio, que imediatamente pela Europa inteira ecoou com uma força, mudando algo que já vinha em movimento, mas que faz de Victor Hugo um dos elementos proeminentes disso. Victor Hugo, aquele menino de 25 anos, num texto muitíssimo bem escrito chamado Do Grotesco e do Sublime. No prefácio à obra Cromwell, que era o tema central, mas no fim é o prefácio dele que acaba sendo muito mais importante. O grotesco aqui que ele coloca é a própria vida. São aqueles personagens feios que frequentam peças. São aqueles erros, são as deformidades que são parte da nossa vida. Vitor Hugo dizia: olha, o nossa herança, naquele tempo, a grande herança era neoclássica. Mas ele apontava diretamente ao classicismo, ele dizia aquela perfeição, aquelas obras onde tudo é perfeito, o amor é perfeito, as coisas são exatas, isso não existe nas nossas vidas, a não ser ali, numa idealização. E ele dizia: o teatro, a literatura, a filosofia precisam olhar é para a vida. Esse é o grande espelho. É com ela que você se dará esse diálogo. E para isso, claro, era o momento. Nós saímos do neoclassicismo e com ele entrávamos na era do romantismo, que privilegiava a subjetividade, o indivíduo, a natureza, as emoções. Agora chegava esse momento, que teria seus excessos também, claro, mas que a partir daí poderíamos conversar esses elementos de outra forma. Isso. 170 anos depois do Tratado da Correção do Intelecto, daquele garoto Spinoza. E agora, 200 anos depois da obra dele, que foi em 1827, quase 200 anos depois, estamos nos nossos dias acompanhando um casal de amigos agora conversando. E provavelmente essa conversa mostra muito mais uma proximidade com Vitor Hugo do que uma exatidão que neste momento o ser humano ainda não possui. Não quer dizer que num futuro próximo, e com as inteligências artificiais, não tenhamos áreas na vida em que consigamos finalmente esses elementos, se é que isso será indicado, não é? Vamos ver um pouco do que o Vitor Hugo nos colocou. E vamos aproximar isso desta linda obra do Café para Levar, da Patrícia Fon. Então, há 200 anos, Vitor Hugo escreveu: no pensamento dos modernos, que eram eles ali exatamente, na 1800, ao contrário, o grotesco agora terá um papel imenso. Aí está por toda parte, de todo lado. Cria o disforme, cria o horrível. Do outro, também cria o cômico, o bufo. Põe ao redor da religião mil superstições originais, ao redor da poesia mil imaginações pitorescas. É ele que semeia as mancheias no ar, na água, na terra, no fogo, essas miríades de seres intermediários que encontramos bem vivos nas tradições populares da Idade Média. Sem dúvida, muitos textos na Idade Média já faziam isso, não é? O próprio Dante Alighieri traz muitos desses elementos. Só que isso são estados de exceções em meio a muitos outros elementos que não são. Essa beleza universal que é a antiguidade derramava solenemente sobre tudo, não deixava de ser monótona. A mesma impressão, sempre repetida, pode fatigar com o tempo. O sublime, sobre o sublime, dificilmente produz os contrastes e tem-se necessidade de descansar de tudo, até mesmo do belo, que agora cansa. Ou seja, ele dizia, no seu entendimento, Vitor Hugo, que o feio, o deformado, o desajustado, aquilo que não tem lugar de ser, aquilo que entra quebrando coisas, tudo, ele diz: olha, mas isso é um complemento, muitas vezes, ao que nós denominamos belo. E, aliás, isso, às vezes, é o próprio belo numa composição. Por que afastar isso, que é parte das nossas vidas? Que parte? Lembre, naquele momento, a França caminhava da monarquia, né, para a república. E não eram ventos suaves que faziam essas mudanças, não. Eram com grandes tumultos que eles estavam fazendo essas transições. E Vitor Hugo no centro de tudo isso. Interessante é que o Vitor Hugo também era um homem, um rapaz formal, muito bem educado dentro da tradição da educação francesa, e, no entanto, vem dele a voz que vai abrir os horizontes para a emoção, para a subjetividade, para a própria existência. O que chamamos o feio é um pormenor de um grande conjunto que nos escapa e que se harmoniza não com o homem, mas com toda a criação. E é por isso que ele nos apresenta sem cessar aspectos novos, mas incompletos. Seguir o advento e a marcha do grotesco na era moderna é um estudo curioso. É de início uma invasão, uma irrupção, um transbordamento. É uma torrente que rompeu seu dique. Voltaremos a ele depois. Vamos acompanhar o aprofundamento dessas conversações.
¿Y Marcos cómo está?
Él no tuvo la culpa, Javi.
No sé. Te vas a casar con él, ¿no?
Bueno, tú sabías lo que yo quería.
Tener hijos.
No, tener una familia. Y ser feliz. Y tú nunca intentaste ponerte en mi lugar. Y además creo que tú no estás hecho para vivir en pareja, Javi. Porque todo te parece un sacrificio.
Hombre, cuando te hacen sentir culpable por hacer lo que te gusta, pues sí, todo lo demás te parece un sacrificio, claro.
Ya. Bueno, yo me tengo que ir.
Espera, Alicia. Perdona. No acabemos otra vez enfadados. No sé, vamos a intentar tener una relación normal, ¿no? Va a ser más fácil para todos. Además que ya está, que ha pasado mucho tiempo.
2 años. No, no es tanto tiempo. Te eché de menos.
Te llamé 1000 veces.
Bueno, esto ya no nos sirve de mucho ahora.
No, ahora ya no.
Pues vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? Como tú has dicho ahora. Porque va a ser lo más fácil para todos.
¿Tú eres feliz?
¿Y tú?
Yo tengo que contarte una cosa. Mira que me he encontrado, es Alicia.
¿Qué tal? Escuché mucho de vos. Qué frío.
¿Cómo te encuentras hoy?
Bien.
Bueno, yo ahora sí que me tengo que ir.
Encantada. Y que vaya todo muy bien.
Gracias.
Que seáis muy felices.
No entanto, observem, ainda que longe do tratado da correção do intelecto de Spinoza, e mais próximo aqui do parecer de Victor Hugo, que escreveu isso há 200 anos, e com todos os ajustes desde então, isso, ainda que muito difícil, já é possível nos nossos dias. E é parte de várias arrumações importantes para podermos ir além. Situações complicadas, conversas delicadas, difíceis, que muitas vezes não gerarão concordância, discordância, lágrimas, mas é um caminho entre vários importantes para os nossos dias, aprender a trilhar também por esse caminho, ver quando ele é passível de ser feito, quando ele deve ser evitado, se é que muitas vezes teremos tanto discernimento assim. Mas é um dos fatores das nossas convivências hoje. Já temos condições de diálogos difíceis como esses que estamos vendo. O Victor Hugo, há 200 anos, colocava como um dos elementos de anterioridade a isso, que a aproximação, ele primeiro mostra os modos, vários modos de poesia, depois ele fala do drama, e diz que o drama deve conversar, sim, de modo muito direto com esses fatores da vida. No drama, tal como se pode, se não executá-lo, pelo menos concebê-lo, tudo vai se encadear e se deduzir assim como é na realidade. O corpo representa o seu papel como a alma, e os homens e os acontecimentos postos em jogo por este agente duplo passam alternadamente cômicos, terríveis, algumas vezes terríveis e cômicos, ao mesmo tempo também. Já o teatro é um ponto de ótica. Tudo que existe no mundo, na história, na vida, no homem, tudo deve, pode aí refletir-se, mas sob a varinha mágica da arte. Esse era um dos elementos fundamentais para Victor Hugo. Ele achava que sim, que a resposta viria em grande parte pela arte. A arte folheia os séculos, folheia a natureza, interroga as crônicas, aplica-se em reproduzir a realidade dos fatos, sobretudo a dos costumes e dos caracteres, bem menos legada à dúvida e à contradição que os fatos restaura, o que os analistas truncaram, harmoniza o que eles desamparelharam, adivinha suas omissões e as repara, preenche suas lacunas, com imaginações que têm o acordo do tempo, agrupa o que deixaram esparso, restabelece o jogo dos fios da providência sobre as marionetes humanas, reveste o todo com uma forma ao mesmo tempo poética e natural, e lhe dá esta vida de verdade e de graça que gera a ilusão, este prestígio de realidade que apaixona o espectador, o primeiro poeta, pois o poeta é de boa fé. E assim, a finalidade da arte é quase divina. Ressuscitar, se trata da história. Criar, se trata da poesia. Victor Hugo. Vamos acompanhar o final desta linda crônica dos nossos dias, Café para Levar, da Patrícia Ponto.
Alicia.
Tears they could bend you. yesterday. 'Cause I love because you taught me. Because we love others will come like you did from nowhere. For it's into life, my friend. Forgive me again, 'cause I took the best of you.
Dime. ¿Pero por qué? Si a mí me gustaban. No, estoy bien. Es que no entiendo por qué no puedo tener dalias el día de mi boda. Me da igual que no sea la época.
Al final da obra, a Patrícia Fon, roteirista, diretora desta linda obra, coloca nos lábios da Alicia, né? Da Alejandra Jiménez, que ela diz, por que eu não posso ter dálias no meu casamento, né? Não me importo que não, só porque não é a época delas. Exatamente. Foi isso, em parte, que aconteceu, né? Não era a época, talvez. Certas coisas poderiam acontecer. E não é uma tarefa simples para muitos de nós compreender lições como estas. Levá-las na alma com conhecimento e com aprofundamentos.